Tudo bem, Guto? Satisfação grande recebê-lo aqui.
Uma alegria, Zé Alberto, estar aqui com vocês. Sempre gostoso, no show rural, comentar todo o teu time aqui, né? E hoje estou de 4.8 turbo, viu, Zé Alberto? Fazendo 4.8? Aniversário hoje.
Tá jovem.
Tô jovem, tem lenha para queimar, né? Começamos cedo. Hoje aniversário não tem essa moleza, não. É trabalhando, né? Visitando aqui todo o setor, batendo papo, acho, ouvindo muito, né? Quais são os próximos desafios, os gargalos. Mas, assim, bastante otimista com o momento do Paraná e cheio de novidades e coisas boas, né, Roberto?
Paraná que tem crescido bastante, tem dado exemplo para o país, né? E a gente vai falar daqui a pouco, o governador vai estar amanhã.
Exatamente.
E dentro desse planejamento, dentro desse trabalho que essa gestão realiza, a gestão Ratinho Júnior, nós estamos aí com um mês e 11 dias do ano de 2025. Começou bem o ano, secretário?
Começamos bem, sem perder ritmo, né? Os indicadores econômicos são positivos, por mais que a gente naturalmente sempre acompanhe o cenário nacional e infelizmente sempre mensagem truncada, né? Tira um pouco do ímpeto do mercado, mas o Paraná não vou dizer que é uma ilha de prosperidade, mas o ambiente que nós estamos vivendo no Paraná de estabilidade, de paz, tem mantido a nossa economia aquecida. Naturalmente nós temos o agro muito forte que ajuda a criar esse colchão de liquidez, né? O comércio ativo, uma indústria que continua produzindo bem. Então, nosso expectativa para o ano ainda é de muito otimismo de crescimento econômico, agora para 2025, e naturalmente com o olho na macroeconomia, olhando como é que se comportará a economia brasileira. Os sinais são ruins, mas nós estamos fazendo a nossa parte aqui, garantindo o equilíbrio fiscal das contas do Estado, que tem permitido o Estado fazer investimento. E você sabe, Zé Roberto, quando o Estado tem capacidade de fazer investimento, ele acaba sendo um indutor de crescimento, de geração de emprego, muita obra. Então, o Paraná caminha bem e nosso papel é poder deslocar um pouco desse cenário aí nebuloso que se desenha para o Brasil.
E quando a gente fala nesse cenário, a gente pode observar muitos agricultores preocupados, né? É a inflação, a taxa de juros, inclusive os próprios financiamentos, a compra. O dólar deu uma reduzida, não é? Mas esteve lá em cima, mas quando se fala em alta do dólar, a gente vê gente falando também que para o agricultor acaba sendo bom, que aí entra a questão da exportação. Mas o que o governo do Paraná tem feito, Guto, para realmente contrapor esse cenário nacional que o senhor já dizia não é favorável?
Olha, Zé Roberto, eu acredito que quando tem instabilidade é muito ruim para a economia, para quem planeja, para os negócios. Eu acredito que esse modelo do Paraná de estabilidade, de paz, de regras muito claras do jogo, permite você dar confiança e tranquilidade para quem quer investir. O dinheiro é risco. Se você começa toda hora a ter uma conversa diferente, uma posição ruim, o dinheiro vai embora. Então o Paraná tem feito isso. Olha, pode investir no Paraná, que é um ponto seguro, ninguém vai incomodar empresário, traga seus investimentos, nós vamos facilitar a questão de água, luz, condições, nós temos uma mão de obra super qualificada. E o que nós estamos apostando? Nós não temos como controlar o dólar. E que você bem disse, aparentemente é bom para o agricultor, mas isso inflaciona também os insumos logo ali, né? É ruim também para o agricultor essa instabilidade, é ruim para todo mundo. Então, o que o Estado tem feito, Roberto? Nós estamos muito preocupados, e é um indicador que nós precisamos poder melhorar, é produtividade. Quando você olha os indicadores do Brasil, nosso índice de produtividade é muito baixo. E para você mudar esse quadro, você tem que investir em educação. Porque produtividade significa que um trabalhador vai ter que saber operar uma máquina, vai ter que ter capacidade para se comunicar com os computadores, com essa tecnologia, com o maquinário cada vez mais pesado nos setores. Então, o que nós temos feito e olhado muito, e aqui deixa eu fazer só um recorte aqui de pensamentos, Roberto, eu acho que todo o país se desenvolve com três elementos. Primeiro é crédito. Você tem um sistema robusto, financeiro, com juros reduzidos, que não está acontecendo no Brasil. O segundo é infraestrutura. A gente tem planejado a infraestrutura do Estado, desde gás, habitação, rodovia, ferrovia, aeroportos, e temos um salto qualitativo no Paraná. E o terceiro é produtividade. Nós vamos precisar produzir mais, tecnificar mais, e para isso a gente precisa de educação de ponta. Então a nossa aposta no Paraná é para a educação de qualidade. Nós temos orgulho de ter a melhor educação pública do país e necessário agora a gente poder reter esses talentos. Não adianta a gente formar, preparar e depois ir embora. Vou dar um exemplo do Ceará. O Ceará forma muita gente boa. Por décadas tem se mantido nas lideranças de melhor educação do país. Se você puxar o Ita de São Paulo, 30% é cearense. Então isso é muito negativo. Eles formaram, gastaram, na hora de poder dar o retorno para a sociedade, ele tem que ir embora por falta de opção. Então nós estamos investindo na educação, levantando o sarrafo, mexendo muito na educação, porque nós acreditamos que esse vai ser o componente. É clássico, mas é verdade. Nesse mundo ainda tecnificado, com muita tecnologia, a educação vai ter um papel importante. Nós queremos formar aqui mão de obra qualificada, boa, para o Estado do Paraná competir com qualquer lugar do mundo.
Lembrando que o ouvinte pode interagir aqui com a CBN. Tem uma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento. Fique à vontade, já registrando aqui alguns ouvintes que nos acompanham, nesse momento se dirigindo ao Show Rural na 277, ligado na 93.9. E você que nos acompanha em toda a região oeste, com alcance de mais de 50 municípios, um raio alcançando 1 milhão de pessoas. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Já chegam aqui algumas perguntas. Deixa eu colocar em relação ainda à taxa de juros. A gente sabe que a taxa de juros, quando ela é elevada, e nós estamos com 13,25, e há um apontamento aí do próprio Banco Central que devemos chegar a 15%, não é? Nas próximas reuniões do cupom. O governo federal, o próprio Lula criticou muito o Roberto Campos Neto, né? Mas já lá está o Gabriel Galípolo, mas ele também não está conseguindo segurar. Quer dizer, não tem o que fazer, é isso, a inflação sobe, o remédio é realmente levar a taxa de juros, entra quem for lá no Banco Central?
Então, essa é uma reflexão importante, Zé Alberto, porque o ganho da independência do Banco Central é um valor institucional muito forte e positivo. Uma reflexão de país aqui, rapidamente, antes de entrar no assunto do Banco Central. Nas últimas décadas, aqui não vou apontar bem ou mal, o Brasil evoluiu, nós temos Banco Central independente, fizemos uma reforma tributária, fizemos uma reforma previdenciária, são vários, agora uma outras reformas em curso, são várias questões estruturantes que têm permitido o país ainda crescer. Isso dá uma certa tranquilidade para quem quer investir. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo aí o remédio amargo, né? De tudo foi criticado o modelo antigo do Banco Central, agora sendo questionado por causa que a economia, todo mundo sabe, e já sentimos isso na pele, como devassa o processo inflacionário, né? Que tira do mais humilde, que dá dificuldade às pessoas viver, e as coisas realmente estão muito caras. Né? As coisas estão... não está fácil, o salário não sobe na mesma proporção de poder ir ao supermercado. Quem vai no supermercado, e eu costumo ir no supermercado, cada vez é um susto. Mas isso é um fruto desse processo inflacionário, que o Banco Central fica espremido para poder aumentar juros. Só que quando aumenta juro, você esfria a economia, né? É para esfriar a economia. Você não vai tomar empréstimo, vai deixar o dinheiro aplicado, quem tem dinheirinho aplicado. E se você desativa todo esse processo de econômico. Então, por isso que nós estamos aí preocupados com um horizonte de 6-8 meses, que o Brasil é um grande transatlântico. Qualquer medida agora vai refletir daqui 6 meses, 1 ano. Esse é um ponto de inflexão, de preocupação sobre o desempenho da nossa economia, se nesse processo de aumento de juros, como é que vai ficar o próximo ano. E o que significa para o Estado? Significa a redução da atividade econômica, que impacta naturalmente no orçamento, que impacta nos empregos. É por isso que, na contramão desse processo, nós estamos mantendo a linha de investimento alta para poder aquecer, para dar choque na economia, a gente poder passar esse momento turbulento que nós teremos aí pela frente com tranquilidade no Paraná.
Já ouvi especialistas dizerem, claro, com uma observação, fazendo referência aos Estados Unidos, claro que lá a política de juros é outra, o juro é bem diferente, mas lá eles não aumentam a taxa de juros quando tem situações, por exemplo, ligadas a condições climáticas, preço do petróleo, por exemplo, aqui sobe e já mexe na inflação, já tem que aumentar a taxa de juros. De repente, Guto, se nós não aumentássemos a taxa de juros, o que poderia acontecer? Porque hoje dizem que... a gente vê o próprio governo federal dizendo o seguinte: o Brasil cresceu 3,5%, né, acima da média que estava prevista. O índice de desemprego está lá embaixo, embora alguns questionem, né, inclusive os próprios critérios para estabelecer esse índice de desemprego que está baixo. Se hoje nós jogássemos a taxa de juros lá para baixo, seria um problema? Daria para absorver ou não?
Olha, essa é uma boa pergunta e aqui fazer uma reflexão importante. Nesse processo inflacionário, quem sofre o cidadão, a taxa de juros sempre tem essa pressão econômica, né? A política de juros, por como é que vai se comportar a economia. Do ponto de vista prático para a gente aqui, o que a gente sentiu? Esse efeito de crescimento econômico do Brasil de 2,5%, 3% que nós estamos sentindo hoje não é fruto do trabalho de hoje, ele vem das reformas estruturais que foram feitas logo ali atrás, a independência do Banco Central, a reforma trabalhista que tem garantido uma massa de pessoas que estão indo para a formalidade, que estavam na informalidade, isso é fruto da reforma trabalhista. Então a gente olha, o Brasil está com pleno emprego, não é porque o Brasil está pulsante a economia, é fruto já de uma reforma trabalhista que permite mais flexibilidade na relação de trabalho. Então, assim, essa é a questão do ovo e da galinha. segurar a inflação é um ativo que a gente não pode abrir mão. Então, é importante segurar, não vou falar aumentar a taxa de juros, conter a inflação. A gente sabe que a política de juros é mais predominante. Só que o governo precisa fazer seu papel, precisa ter equilíbrio fiscal, precisa cortar custo para sinalizar para o mercado e para o mundo que é um governo sério que vai se reorganizar. Se tem uma mensagem positiva, olha, eu vou economizar mais, vamos organizar as contas, não dá para ter 780 bilhões de déficit na conta corrente. Então, se o governo começa a sinalizar que vai organizar e infelizmente não tem sinalizado, o que acontece? Tira a pressão do dólar, tira o processo inflacionário. Então o governo acaba estimulando, quando fica dando mensagem trocada, o processo de inflação. Porque isso é, a conta é exatamente essa. Fala, olha, eu não estou com as contas em dia, vou trabalhar com déficit este ano e essa é a conta. O dinheiro vai embora, a taxa de juros sobe e a inflação come solta. Então, infelizmente, a política monetária e econômica do Estado brasileiro tem incentivado o processo inflacionário, nós ficamos nessa roda corrosiva, né, de deterioração da nossa economia. Então, eu acredito que se precisar subir um pouquinho o juro para controlar a inflação, faz parte do processo, que é ruim, mas faz parte do processo para não machucar a população. Mas acho que o governo deveria dar sinais importantes da sua política fiscal, né? Gastando o que arrecada, e a arrecadação tem aumentado de uma forma progressiva, mas tem que controlar custos, porque esse sinal, olha, eu estou com as contas em dia, eu vou ficar com as contas em dia daqui 2-3 anos, isso sim tiraria pressão do dólar e naturalmente você reduziria a inflação. E aí sim não precisaria nessa política de pressionar o Banco Central para aumentar a taxa de juros.
Tem perguntas de ouvintes, daqui a pouco a gente coloca aqui para o Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento, e vamos falar também sobre a presença do governador amanhã. Amanhã, quarta-feira, o governador vai estar aqui no Show Rural e na quinta-feira tem um encontro lá em Foz do Iguaçu. Tem muitas mensagens aqui, secretário, com críticas em relação ao governo federal, justamente porque gasta muito, que o governo deveria cortar na carne e que nós podemos estar entrando num período de recessão nos próximos anos e isso é preocupante. E como o senhor disse no início, o Paraná não é uma ilha, quer dizer, a gente não está desassociado do Brasil, do país, não tem como não sofrer os reflexos. Nós temos aqui observações sobre as medidas que o governo tem tomado. O governo Ratinho Júnior tem perguntas sobre o pedágio também, deixa eu até anotar aqui, que a gente coloca um pouquinho mais à frente. Mas tem uma pergunta aqui do Daniel. Eu gostaria de saber como está a questão do ICMS-ST no Paraná, pois estamos com uma concorrência desleal com relação aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Olha, isso é uma questão importante. Nós temos que ter um grupo de economia, secretário da Fazenda, o governador já determinou um grupo de trabalho para fazer um estudo aprofundado do corte ST. O governador está convencido que nós precisamos fazer uma aterrissagem na ST e possibilidade, sim, por que não, estudar mudanças na alíquota modal do ICMS. E por quê? Nós fomos surpreendidos nos últimos 3 anos com uma série de ações, mudança do tributo na TUSD, da energia, mudança da questão da própria reforma tributária, que ninguém sabia exatamente como que se comportaria o processo, e de uma forma preventiva o Estado manteve suas alíquotas. Agora é possível a gente fazer um planejamento a médio prazo de como que se comportará esse processo, e se de fato tivermos um processo de recessão, o governo sim está estudando a possibilidade de tirar esse de diversos produtos e também uma possibilidade de ajuste na tarifa do ICMS, na alíquota do ICMS, para poder vislumbrar ali no ano que vem, se de fato teremos processo de recessão, nós vamos ter que dar alguns estímulos à economia. Então, ao atento aqui, ouvinte, o Estado está estudando, o governador já determinou para a gente aprofundar os estudos e eu espero que esse ano a gente tenha aí novidades nesse campo.
Para quem de repente não sabe, o que é ST?
A ST é a substituição tributária, ele não é um tributo, né? Mas ele é o pagamento antecipado do tributo. Então, vamos lá. A indústria que vai despachar a mercadoria para o determinado, determinado varejista, ele já retém o valor do tributo na fonte. Isso diminui de uma forma expressiva a sonegação e o dinheiro entra no caixa do Estado antecipado. Então, isso dá fluxo de caixa para o Estado. É um mecanismo que dá ar para o governo do Estado. Mas, ao mesmo tempo, para o empresário, para o comerciante, significa que ele tem que aportar mais recursos no fluxo de caixa dele, né? Então, por isso é necessário esse ajuste, porque se ele não tem que antecipar o tributo, ele se torna mais competitivo. Então, nós estamos estudando porque, de fato, tem uma concorrência quase que leonina aí do Estado de Santa Catarina especificamente na questão de tributos, nós estamos estudando um mecanismo para poder defender e manter as empresas aqui no Paraná. Então, o ST é um assunto importante. Basicamente, ele dá um fluxo de caixa para o Estado e tira o fluxo de caixa do comerciante, porque ele antecipa o processo, mas ele evita a sonegação. Mas o Estado vai, pontualmente, em alguns setores que estão sentindo essa concorrência, está estudando essa retirada da ST para podermos dar competitividade ao produto paranaense.
Mas estamos, como diz aqui o ouvinte, perdendo espaço para esses estados? Tem algumas movimentação financeira Sim. que são feitas mediante manobras, se Sim. são legais ou não, não
Olha,
sei, mas que estão acontecendo
de fato? Vou falar com muita franqueza. Itajaí, que é um estado portuário importante, é a terceira economia do sul do Brasil. É Curitiba, Porto Alegre e Itajaí. Joinville, um parque industrial mais importante que Itajaí. Caxias do Sul é mais importante em Itajaí, Londrina, Maringá. E por quê? O que acontece em Itajaí? Que tem um regime diferenciado onde as empresas estão trocando nota. As empresas vão para lá, abrem um coworkzinho, chega o produto, deixa estocado nos armazéns e está trocando nota por causa dessa diferença tributária. Então isso está tirando faturamento do estado do Paraná. Isso está tirando o emprego aqui no nosso estado. Então a gente está revendo. Né? Naturalmente é uma opção que Santa Catarina faz, não vou questionar aqui a decisão de Santa Catarina. Mas nós precisamos proteger o nosso comércio, a nossa indústria, e por isso nós estamos atentos, avaliando esse processo justamente para dar competitividade. E aqui no Oeste e Sudoeste, nós temos relação próxima a Santa Catarina, o pessoal ainda sente mais. É diferente do Norte do Paraná, lá perto de São Paulo, que não tem tanto essa relação. Então nós estamos estudando uma forma de defender o nosso interesse.
Tem perguntas aqui. Otávio, obrigado pelo carinho da audiência. O Sérgio tem uma pergunta do Eduardo aqui, que diz respeito também ao ST. Tem gente dizendo aqui, não é prejuízo para o estado do Paraná por causa do volume, por que teve essa iniciativa? Bom, o secretário já falou, está sendo revisto, né?
Sim.
Tem situações que precisam ser...
A ST é um instrumento que muitos estados adotaram alguns anos atrás e todo mundo está reavaliando, porque agora nós temos uma reforma tributária em curso. Ninguém sabe exatamente qual que é o impacto na economia dessa reforma tributária. Nossos estudos apontam que nós vamos ter uma equidade, que o estado não vai ter prejuízo. Quando você tem estabilidade, né? Do jogo econômico, olha, a economia vai se comportar assim, a arrecadação vai se comportar assado, o gasto vai se comportar assado, aí você tem condições de fazer uma previsão e ter uma análise mais aprofundada nessas mudanças. Então o Estado está preparado, estamos estudando redução de ST, de alíquota de modal do ICMS, para que a gente possa manter o Estado competitivo. Importante, o Estado está com as contas em dia, o Estado não deve para ninguém, vê um bom momento econômico para incentivar os investimentos que vão gerar emprego e renda. Mas por outro lado, nós não podemos matar o empresário, matar a galinha dos ouros, né? Os ovos da galinha de ouro, que é o dinheiro privado que movimenta a nossa economia. Eu costumo dizer, Zé Alberto, dinheiro público, não tem dinheiro público. Tem dinheiro privado e o Estado recebe esse tributo e tem a obrigação de fazer o seu serviço de segurança pública, saúde e assim por diante. Nós não podemos criar uma economia e estrangular a nossa economia. Por isso, nós temos humildade para poder rever. Fizemos todos esses ajustes para passar essa turbulência da reforma tributária, que ninguém sabia como exatamente iria acontecer. Então, tirava 200 bilhões, entrava 100 bilhões, foi uma confusão danada. Agora nós temos a regra do jogo um pouco mais clara, e é por isso que agora dá conforto para o Estado fazer essa aterrissagem.
Tem gente falando ainda do IPVA, 3,5%, comparando com outros estados. Vale lembrar que aqui no estado do Paraná, os motociclistas, até 170 cilindradas, eles passaram a ter a isenção
a partir
desse ano. Foi um incentivo também para
esse pessoal. É um incentivo para o mototaxista, tem toda uma cadeia do e-commerce vinculado às entregas, né? O governador fez essa decisão, naturalmente tem que apontar de onde vai tirar o dinheiro. Mas, por outro lado, Zé Roberto, a questão também do IPVA, é importante lembrar que metade do tributo fica para o município do emplacamento.
Mas reduzir não dá.
Então, também estamos estudando IPVA, ICMS e ST. Nós temos aí, o governador determinou que quer fazer uma análise profunda para nós ir sentindo como é que vai também a economia, porque você tem que também calibrando o horizonte, como é que vai a taxa de juros, como é que vai o desempenho da economia. Mas tem um time aí debruçado nesse assunto para a gente poder dar condições do empresário paranaense produzir de forma competitiva.
Eu vejo aqui várias mensagens ainda com relação ao ST. Vamos colocar mais uma pergunta para que a gente possa ir para um outro assunto. Eduardo, sabemos que alguns ramos, aí ele coloca aqui entre parênteses, material de limpeza, papelaria, etc.
Linha branca.
Já caiu essa taxação. Então, alguns ramos, segundo ele, a taxação já caiu. Linha automotiva pesada, tem previsão para cair também?
Esse é um dos pontos que está sendo previsto. A questão automotiva pesada e também de veículos leves. Nós estamos estudando isso, a questão de linha branca, ar-condicionados, a linha branca elétrica da questão das empresas do varejo. Então, tem alguns produtos que são mais sensíveis. Tá? Então, a ideia é começar atacando esses problemas onde a indústria local e o nosso varejista têm sentido de uma forma mais predatória. E, naturalmente, esses estudos a gente vai calibrando aí e ajustando de uma forma progressiva.
Pois está ficando inviável concorrer com o estado vizinho, que não tem mais o ICMS-ST. Já tem gente que, não gostaria de não me identificar, que já tem gente que já procurou o contador para fazer lá algum ajuste e fica em torno de R$200 mil. O que o ouvinte está dizendo aqui?
É isso mesmo, né? depende do negócio do seu faturamento, a diferença na composição de preço em função desse processo, muitas vezes é o lucro desse comerciante. Então a gente está tendo, nós estamos ouvindo o setor, preocupados naturalmente com essa possibilidade de perda de competitividade, e nós temos que buscar uma solução, porque o Estado é forte, é importante, e nós temos que trabalhar nesse sentido de trazer esse investimento de volta aqui para o Estado.
Mas tem como corrigir isso através de um contador, pagando lá 200 mil, 150 mil, 250?
Pelo que eu entendi aqui a fala, o contador está apontando que uma mudança, eu acho que é isso, né? No ST, ou mudança para Santa Catarina, ele economizaria 200 mil. Eu entendi isso, não sei se é essa...
Mas ele quer o custo para fazer algum encaminhamento. Bom, depois pode mandar a mensagem aqui, complementar, para que a gente possa entender melhor. Mas em relação à linha automotiva, tem uma previsão? Olha, a partir de março, a partir de junho, está numa lista para...
Então, eu não, a gente não tem um prazo ainda, mas eu posso afirmar que tem estudo. Esse é um dos pontos principais, tá? Setor de autopeças, automotivo de carga pesada e também leve. Esse é um dos pontos que está em cima da mesa para aprofundar os estudos.
Agora, buscar alternativas e aí relacionando o estado vizinho, isso é ilegal, secretário?
Veja bem, nós estamos passando por uma reforma tributária. A reforma tributária tende a equalizar essa relação, que a gente chama de guerra fiscal, dar incentivos para uma empresa ou ajustes na questão modal. Nós, a partir desse próximo ano, 2025-2026, nós vamos sentir como é que se comportará essa reforma tributária, que infelizmente ficou com a alíquota muito acima do esperado. Então, veja bem, nós temos uma política agressiva em Santa Catarina, temos do outro lado o mercado consumidor de São Paulo, que é um grande consumidor do produto paranaense, e o que nós vamos fazer agora justamente é essa análise, né? Avaliando a reforma tributária, mas sobretudo ajustes para a gente não poder ter uma competitividade saudável com Santa Catarina. Infelizmente, hoje a concorrência não está saudável e nós estamos preocupados com esse processo.
Quando que o Estado vai começar a trabalhar mais rápido para conceder benefícios fiscais? Hoje a solicitação de um Paraná competitivo leva 6 a 8 meses, enquanto Santa Catarina leva um dia.
Não, esse de um dia é para e-commerce, né? Nós fizemos esses ajustes, né, do benefício específico para agilizar. O que vai acontecer com os benefícios fiscais vão ser drasticamente reduzidos em função da reforma tributária. Isso é uma que a gente chama de concorrência dos Estados, isso vai dar uma equalizada. Eu acho que a próxima guerra fiscal é isso aí, a isonomia da alíquota do ICMS. Então esse é o ponto que a gente poder dar da competitividade e a questão do benefício fiscal vai estar muito ancorado na possibilidade de financiamentos, né, de financiamento do setor produtivo com taxa de juros adequados, o Estado talvez financiando juros. Eu acho que o próximo passo da guerra fiscal do Paraná competitivo ou dos programas de fomento, ele está vinculado exclusivamente à questão de financiamento.
Estamos conversando com o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva. Amanhã o governador vai estar aqui.
Sim.
O que a gente pode dizer em termos de... Inclusive vai estar aqui no estande do BRDE, onde está localizado o estúdio da CBN.
Ele já está no Oeste, ele já está aqui no Oeste, está inaugurando uma escola, grande escola em Toledo. Aqui em Cascavel, inaugurando uma escola importante. Amanhã nós temos uma agenda importante aqui de liberação de recursos, financiamentos, mas eu destaco duas pautas específicas. Nós teremos uma reunião com a OCEPAR, com as cooperativas, no período da tarde, juntamente com o governador Riedel, governador do Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul, quando a gente olha o ponto de vista estratégico, tem sido um parceiro importante, porque o Paraná não é curioso falar isso, o Paraná já não é mais autossuficiente em milho e soja. Nós temos que importar milho e soja do Paraguai e do Mato Grosso do Sul. Então essa parceria com o Mato Grosso do Sul e melhorar esses canais logísticos para chegar a matéria-prima competitiva para nossas agroindústrias industrializarem, né? Essa é uma estratégia regional importantíssima para o Paraná. Então amanhã é uma reunião com o CEPAR, com o Sistema Cooperativo do Paraná. E destaco também amanhã a questão do biogás, né? Esse é um assunto que nós estamos olhando muito. Eu estou querendo redesenhar a palavra agronegócio, eu costumo dizer que é agroenergia, porque a propriedade rural passará a ser um grande produtor de energia e naturalmente vai deixar muita renda para o produtor. E aqui no Oeste especificamente, nós temos aí um volume de dejetos de proteína, de tilápia, de frango, de suíno, que hoje é um passivo ambiental. Nós queremos transformar esse passivo ambiental em dinheiro. Então, nós já lideramos no Paraná o número de plantas de biogás, tá? Paraná, o maior número de plantas biogás é do Paraná. Nós vamos incentivar agora com financiamento, com crédito, para estimular essa cadeia, porque nós queremos a propriedade gerando frango, suína, assim por diante, mas gerando energia limpa. Então, essa é a próxima fronteira agrícola, eu apostaria na bioenergia, né? E o Paraná tem vocação, tem todo o insumo, tem toda a cadeia de biomassa, cana no norte, proteína animal na região sul, no região oeste e região sudoeste. Nós temos condições de ter um ganho de produtividade, gerando valor e mais recursos para nosso produtor rural.
Agenda cheia nessa semana, tem um encontro em Foz do Iguaçu também.
Exatamente, na quinta-feira nós vamos receber praticamente todos os prefeitos e prefeitas do Paraná em Foz do Iguaçu, onde o governo, de uma forma muito didática, apresentará aos prefeitos, secretários, como que se dará a transferência de recursos e quais são os programas que nós vamos aportar recursos financeiros para gerar investimentos. Então é o momento de que o prefeito consegue entender melhor para onde vai o Estado, pode sombrear, pode refletir os seus investimentos casados nos programas do governo e, naturalmente, a gente está estudando isso há bastante tempo. Quais são os programas que vão ter impacto na economia das cidades, mas, naturalmente, que vão gerar emprego, que vão ter um desempenho. Então, quinta e sexta-feira, uma série de anúncios que serão realizados pelo governador Ratinho Júnior lá em Foz do Iguaçu, com a presença já confirmada de mais 360 prefeitos do Paraná.
Tem várias mensagens aqui de elogios também ao governador Ratinho Júnior. Você vê que a gente coloca as perguntas mais duras.
Mas é bom, esse a gente vai enfrentando, né, Gilberto? Você é um especialista em economia, você vai me apertando aqui, eu estou me defendendo aqui, então vamos que vamos.
Para a gente poder esclarecer, mas tem gente falando aqui que o governador Ratinho Júnior tem que ser o próximo presidente da República. Tem mensagens aqui dizendo que o Paraná vai bem. O Paraná cresceu em 2024... Qual foi o índice de crescimento?
2024 ainda não fechamos, né? Estamos aguardando. 2023 foi 5,8 e a atividade do Banco Central Econômica 7,7. Uhum. Nós acreditamos que esse 2024 vamos chegar na casa assim acima dos 4%, que é um número significativo, praticamente o dobro do Brasil.
Mais uma vez acima da média nacional. E em relação ao show rural, a gente acabou não falando, o show rural que começou ontem e vai até a sexta-feira, uma vitrine colocando o Paraná em destaque no Brasil e no mundo. Ontem 56 mil pessoas, 56.510 visitantes, hoje o número deve ser maior, se fala aí no número de 400 mil visitantes. Cascavel tem uma população de 365 mil habitantes, um volume de negócios, a movimentação financeira acima de 6,5 bilhões. Como que o senhor definiria o show rural?
Esse é o Paraná que dá certo, esse é o Brasil que dá certo, que gera economia, que as coisas caminham para frente. Enquanto o mundo está discutindo segurança alimentar, o show rural já está plantando as soluções do futuro. Então a gente tem possibilidade aqui de espiar o que vai acontecer também no campo nos próximos anos com tecnologias que ainda estão amadurecendo. Então o mundo, é importante falar, Zé Roberto, nós vamos passar de 8,5 bilhão de habitantes para 10 bilhões em 20 anos. Quem vai alimentar esse povo todo? Onde vão comer proteína? Barata, frango, suíno? Então isso tudo, quando a gente olha o mapa e a geopolítica, o Brasil se destaca nesse processo, a América do Sul, especialmente o Brasil, e o Paraná consolidado como o supermercado do mundo. Nós vamos alimentar grande parte do mundo. Então, na minha perspectiva do agro, nós vamos ter mais 20 anos, alta produtividade, rentabilidade, bons negócios, isso ajuda a nossa economia a crescer. Porque esse é um desafio que o mundo terá e o Paraná tem as soluções, né? Que já estão aí plantadas aqui nesse grande evento do show rural. São soluções tecnológicas de aumento de produtividade no campo.
O governador Ratinho, o pessoal insiste aqui, deve mesmo colocar o nome à disposição.
Posso dar minha opinião, Zé Roberto?
Fica à vontade.
Eu estou com 48 anos, fazendo hoje.
Fazendo hoje, né?
Eu sou de uma geração, Zé Roberto, que eu nunca fui governado por alguém da minha idade. Se você olhar o processo político do Brasil, quem está governando o Brasil é a geração da década de 50 e 60. Quando eu faço uma reflexão para o mundo empresarial, não vou longe, aqui em Cascavel, aqui no Paraná, você já percebe uma troca de bastão. Então, vamos imaginar uma empresa familiar. O pai com 75, 80 já está passando o bastão para o filho, que traz toda a tecnologia, traz um dinamismo, traz um processo e está todo mundo orgulhoso e o Paraná avança. Na política, a gente não teve essa troca de bastão. Nós temos a opção A, B ou C. Não tem nada novo, não tem alternativas. E eu vejo o nosso governador Ratinho Júnior, bem avaliado, com governo testado, um Estado importante como o nosso, e com o pai, que é uma figura exponencial nacional que leva o nome para o Nordeste, para o Centro-Oeste, que leva o nome para São Paulo e Rio, eu acho o nosso governador um belo quadro competitivo que pode entusiasmar uma série de jovens a acreditar, a ter fé nesse país. O modelo do Paraná funcionaria para o país. O que nós fazemos aqui funciona para o país. Mas precisa equilíbrio fiscal, precisa fazer a coisa certa. Precisa ter seriedade, não ficar essa confusão, ninguém sabe o que acontece todo dia, uma estabilidade danada. Como é que você vai investir num país que você não confia? Então nós precisamos mudar a cara, e o que foi feito no Paraná é um bom exemplo do que pode dar certo. Investimentos, obras históricas estão saindo do papel, ponte lá de Foz do Iguaçu, ponte de Guaratuba, 323, novo modelo de pedágio agora que vamos travar esse processo, tem obras em todo, grandes obras em todo o estado. Esse é o Paraná que eu acredito, Zé Roberto. E acho que nós podemos levar o nome do Ratinho, sim, para uma esfera maior, trazendo um pouco dessa questão geracional, sim. E desculpa o pessoal mais experiente, aí 70 anos, não quero aqui machucar ninguém, mas tem que pôr a molecada para trabalhar. Tem que dar uma chacoalhada no país. Não é possível, nós vamos ficar com um discurso velho, retrógrado, o mundo evoluindo e nós aqui patinando. Vamos mudar a cara desse país. E eu acho que o Ratinho tem essa condição.
Letícia, parabéns ao Guto pelo aniversário. Guto, sempre
obrigado.
Trabalhador, diz ela aqui. E a família? A família nesse momento acaba...
Rapaz, eu estava aqui dando entrevista cedo, Roberto. Aí meus filhos estavam indo para a escola, minha mulher fez uma chamada de vídeo lá, né? Aí já dei um oi para as crianças, eles querem participar, né? O pai não vai estar em casa, mas a gente tem que cumprir nosso papel, trabalhar. Mas já cedinho a família já deu os parabéns online. Graças a Deus tem essa tecnologia que permite essa proximidade, né?
Kleberson, o Guto é um político diferenciado, nem parece político.
Obrigado.
Trata os assuntos agudos com muita tranquilidade. E aqui a gente trata os assuntos também com muita tranquilidade, com transparência. Milton, obrigado. Precisamos perguntar, a gente pergunta, não tem nenhum problema. Tem gente falando aqui sobre a sua possível candidatura, não sei se é cedo ainda, a gente estava falando do Ratinho. O senhor pode ser candidato ao governo do Paraná?
Então, Zé Roberto, sabe que, assim, eu sou nascido em Maringá, fui criado em Pato Branco, sou um menino aqui no interior. Meu pai e mãe são professores e minha vida foi construída antes da política. Eu entrei para contribuir, fui deputado, secretário da Casa Civil, secretário do Planejamento, e de repente eu me vejo com essa possibilidade, né, do grupo do Ratinho em colocando meu nome como um postulante ao governo do estado. Eu fico orgulhoso, fico feliz, eu acho que isso é um reconhecimento do trabalho, e ao mesmo tempo eu sou um cara que gosta de respeitar os processos políticos. Tem muita gente boa no nosso time, no nosso grupo. De um lado a gente tem confiança que o Paraná não pode parar, nós queremos sim um processo de sucessão do governador Ratinho Júnior, com ritmo, com força para a economia poder avançar, e eu fico de verdade honrado em meu nome de ser lembrado. Mas tem outros nomes, tem bons nomes nesse processo, e eu vou aguardar o processo amadurecer, porque o próprio governador Ratinho sempre tem dito, né? Nós temos que governar. Então eu estou muito focado nos projetos, que meu papel lá é tirar do papel uma série de obras estruturantes, estratégicas para o estado, mas naturalmente a gente fica lisonjeado e aguardando aí os próximos movimentos políticos.
Já tem ouvinte declinando o voto. É cedo ainda, Nelson, diz ele que o Moro vai ser candidato, mas ele é mais Guto Silva.
Obrigado pelo carinho, obrigado, gente.
E tem gente falando aqui do Alexandre Cury, eu acho que deve ser a vez do Alexandre Cury.
Também é nosso amigo, um grande quadro também, que está trabalhando bastante. Sim, nós temos um time aí importante e, naturalmente, essa é uma escolha que se dará lá na frente. Vamos debater a eleição em 2026 no momento eleitoral, né? Agora nós temos que levantar poeira e trabalhar pelo nosso Paraná.
Moisés, obrigado também pela audiência. Não vai dar tempo da gente ler todas as mensagens. O Roger, o candidato vai ser o Paranhos. O Guto vai ser candidato ao Senado. Pode ser que seja candidato ao Senado. Olha, você sabe que aqui tem uma força também para que o Paranhos seja candidato.
Aí o Paranhos é uma figura importante. Fez uma grande gestão à frente de Cascavel. Deverá compor o governo agora do Ratinho Júnior. E é um expoente aqui da região que tem força e respeito. Tem uma relação muito, muito próxima de respeito, de admiração pelo Paranhos. E naturalmente todo esse desenho político, né? Cada região tem suas pretensões, né? Isso tudo eu tenho certeza que vai ser equalizado lá na frente.
Hélio, Cláudio Stabile deixando a administração, o Paranhos vai ficar com a administração. O que vai dizer o Ratinho?
Rapaz, então, tem uma reforma em curso. Eu acredito que essa reforma o governador vai pôr em curso a partir de março, né, após o carnaval. E naturalmente tem figuras importantes, prefeitos experientes, expoentes que é necessário trazer para reforçar todas as fileiras do governo.
Vamos aguardar aí, quem sabe amanhã o governador Ratinho possa acenar, né? O pessoal está curioso, querendo saber onde o Paranhos vai estar do governo Ratinho Júnior. Guto, muito obrigado pela entrevista, eu sei que o senhor tem agenda cheia.
Ah, eu que agradeço, Zé Roberto, sempre é muito bom estar aqui fazendo esse debate franco, sincero, né? A gente precisa ter transparência com a população para que todos saibam para onde a gente está indo. E para mim é sempre uma alegria estar aqui acompanhando você. Que eu falo sempre que você é o cara que mais entende economia no, né, no Paraná, em rádio. Você faz trabalho importante de debate. A gente sempre está muito feliz em poder fazer esse bate-bola, né, com o ouvinte aqui, que tem, uhum, tem críticas, tem sugestões. A gente tem que estar preparado para isso, atento, para ter sensibilidade para ouvir. E você conduzindo a gente aí nessa conversa. É importante.
E as mensagens chegam de toda a região. Vanderlei Greif, que é jornalista lá em Toledo, como é bom ver os novos quadros do Paraná, gente nova e boa na nossa
grande
política.
Grande Vanderlei, você é fera. É,
conhece o Vanderlei?
A gente sabe, essa turma, ele tem história no rádio aí,
tem,
né?
Tem história, trabalhou muito tempo aqui. Pessoal das redações que nos acompanham em todo o oeste do Paraná, muito obrigado. Guto, parabéns.
Obrigado.
Felicidades. 48 anos, obrigado. É jovem, é um menino ainda, tem muita lenha para queimar.
Obrigado, Roberto, uma alegria estar com você. Deixa um abraço a todos os ouvintes aí da Rede CBN, da Rádio CBN. E a mensagem aqui final é de otimismo. Vamos para frente, Paraná não para, nós temos um povo trabalhador, firme, e nós queremos Paraná brilhando com oportunidade para todo mundo e com justiça.
Conversamos com o Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos.